o fim da greve dos roteiristas, os cancelamentos do canal Stars e a chuva de telhas da Netflix.
Agora no Fast News.
Eu sou a Marcela.
E eu sou o Pedro e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br.
Bem, né? A gente vai começar hoje esse Fast News falando do caso da semana, né? Que foi, né, uma notícia muito importante, né? Boas notícias para nós fãs de séries e também para quem gosta de filmes, né? Porque a greve dos roteiristas americanos chegou finalmente ao fim no último domingo, dia 24. Essa semana, as propostas acordadas entre a MPTP e o WGA foram ratificadas, possibilitando aos profissionais o retorno para o trabalho após meses de paralisação na segunda maior greve da história da categoria. Lembrando que, infelizmente, o Sindicato dos Atores ainda não chegou a um acordo, né, com a MPTP e, portanto, a indústria pode comemorar, mas não pode respirar aliviada completamente, né? As produções de TV e cinema podem sim avançar, né, porque podem ser escritos os roteiros, mas não vão precisar de uma conversa longa, né, entre os atores e os estúdios, né, para que eles possam voltar às gravações.
Exatamente, mas o que é que isso de fato representa para os roteiristas, né? Durante essa semana, o WGA divulgou um documento com uma espécie de resumo com as principais conquistas após 148 dias de paralisação. Na nota, nas redes sociais, né, os representantes dos sindicatos descreveram o acordo como, abre aspas, excepcional, com ganhos significativos e proteção para os roteiristas, fecha aspas. O documento não dá muitos detalhes, mas deixa claro que os objetivos do WGA foram alcançados, o que nós entendemos como uma resposta positiva, né, para a maioria ou até mesmo para todas as reivindicações iniciais dessa categoria.
Exatamente, né? Algumas conquistas que se tornaram realidade com o acordo foram o aumento do valor mínimo, né, que os roteiristas recebem, né, nas produções que trabalham, e também uma melhor remuneração em trabalhos ocasionais, onde os roteiristas trabalham por um tempo limitado. Também conseguiram um aumento da contribuição para fundos de pensão e de assistência médica, melhorias na duração dos contratos de trabalho e no tamanho das equipes e melhoras residuais, né? E não apenas, né, no caso dos residuais domésticos, mas também para a exibição das produções internacionalmente. Os residuais são valores pagos mediante contratos de exibição e garantem uma remuneração vitalícia para a equipe envolvida no projeto, né? Onde quer que a produção siga, tanto em TV quanto streaming, o roteirista, o ator, né, ele tem direito aí a receber um residual qualquer vez que seja vendido essa série, esse filme, para ser exibido em algum lugar, em qualquer lugar do mundo.
E aí o acordo também aborda uma grande preocupação na categoria, que é o uso de inteligência artificial na sala dos roteiristas e que acredito que para a maioria das pessoas que pelo menos conseguem pensar minimamente sabe que isso é um absurdo, né? E aí ficou afirmado que os roteiristas podem utilizar de recursos de inteligência artificial enquanto produzem, mas que o uso de software para a criação de roteiros que contam somente com o conteúdo gerado por meio dessa tecnologia fica proibido. E aí, a intenção por trás da regulamentação seria de manter equipes completas de roteiristas e evitar que as empresas passem a utilizar os meios digitais apenas ao invés de profissionais capacitados, entende? E aí também fica proibido o uso de material criado pelos roteiristas para alimentar, digamos assim, ferramentas de inteligência artificial. Só que recentemente o sindicato descobriu que empresas como a Meta utilizam de roteiros criados anteriormente como fonte de conhecimento para ferramentas de inteligência artificial criadas pela empresa, o que passa a ser proibido a partir dessa semana, graças a Deus.
Também, né? Essa questão aí de inteligência artificial, né, era um medo que os roteiristas tinham de serem completamente substituídos por esse tipo de ferramenta na hora de escrever, né, o script, e isso mataria a profissão praticamente, né? Então, eles conseguirem fazer essa limitação forte como eles conseguiram, isso é um grande passo aí para os direitos deles conseguirem se precaver, né? Então, mesmo que tenha uma evolução nesse tipo de tecnologia, que conseguisse escrever por si só, eles estão conseguindo se proteger aí, né, com o contrato. Então, isso é ótimo.
Com certeza.
E bem, como os termos de um contrato geralmente ditam as cláusulas para outros contratos, o Sindicato dos Atores, que até o fechamento dessa edição ainda, né, está em paralisação, né, ainda continuam com a greve, deve conseguir benefícios semelhantes quando o acordo finalmente ser fechado, né? Então, há rumores que uma reunião vai acontecer aí entre o Sindicato dos Atores e a MPTP já nessa semana, né? Inclusive, começando hoje, né? Na segunda-feira. E, bem, lembrando, né, que mesmo que consiga aí ter um acordo entre o Sindicato dos Atores com os estúdios, e todas as greves, né, acabem terminando, as produções ainda precisam de um tempo, né, para retornar, né? Porque justamente, né, você tem roteiro, mas você tem que ter uma preparação aí, né, para gravação. Uhum. Tem os contratos com os atores, tem calendários, né, cronogramas, então. Sim. Tem várias questões.
É todo um processo de pré-produção, né? E agora vai ser chegando ao acordo, né, com o Sindicato dos Atores, agora vai ser uma guerra para ver quem dá mais e consegue garantir os seus atores queridinhos, né? Porque está todo mundo parado, todo mundo sem agenda, digamos assim. Então agora vai ser um Deus nos acuda para ver quem garante primeiro um exemplo, um Leonardo DiCaprio, uma Jennifer Lawrence, uma Meryl Streep e daí por diante, né? Mas isso é o que nos faz ter a certeza, é um dos motivos, óbvio, que vai demorar um pouco ainda para ter esse retorno das gravações. Mas, ao mesmo tempo, nos alegra por saber que os direitos foram garantidos, né? Pelo menos em sua maioria, em sua maior parte. Eu acho que não teria sido feito um acordo se eles não tivessem visto soluções benéficas, mesmo que não fossem 100% do jeito que pediram, entende?
Sim, sim. Eu dava pra perceber que o sindicato ali dos roteiristas, né, no caso, né, que é o nosso foco aí,
uhum.
Eles estavam realmente falando assim, ó, a gente vai ficar aqui quanto tempo for necessário pra gente garantir a sobrevivência da nossa produção, da nossa profissão e fazer com que os nossos associados consigam ter uma vida digna, uhum. né, consigam receber valores justos, né, dentro do possível, né. Inclusive, uma coisa também, né, que é interessante, que, tipo, meio que eles conseguiram negociar o acesso aos dados de visualizações, né, dos episódios nos streamings, né.
Sim.
Inclusive, né, por exemplo, da Netflix, né, claro, vai ter um acordo de confidencialidade, né, a Netflix, por exemplo, quando eles passarem essas informações, o sindicato não pode divulgar a torta direito, né? Tem um NDA envolvido, né? Acordo de não confidencialidade. Não, desculpa, um acordo de confidencialidade. Mas, assim, eu acho interessante demais. E eu acho maravilhoso, né? Como conseguiram esse acordo. E eu acho que essa parte da inteligência artificial também eu quero ver como é que vai ser com os atores, né? E tem a questão da imagem, né? Já estavam usando a imagem, né, de figurantes e atores para replicar a imagem, né, às vezes sem ter total consentimento, né, uhum. das pessoas envolvidas. Então, eu quero ver como é que vai ser a posição dos estúdios agora nessas negociações.
Sim.
Eles precisam gravar, né?
Pois
Eles
é.
Precisam gravar, então vamos ver se vai ser rápido. E é isso, né? Então, acho que é ótima notícia, né? Então, assim, presume-se que a gente vai ter muitas notícias em breve aí sobre novas séries que vão ser produzidas, novos filmes também. Então, isso é ótimo. E, né, mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar agora das datas de estreias, né? A gente teve aí algumas datas divulgadas essa semana. Começando aí com o game show Lego Masters, que vai estrear no canal Discovery no dia 6 de outubro, às 22h15, e também vai estar disponível no Discovery Plus. Já o outro game show, Hot Wheels The Ultimate Challenge, estreia também no Discovery no dia 13 de outubro, às 23h05.
E a HBO liberou o primeiro teaser para confirmar a data de estreia da quarta temporada de True Detective, que vai estrear no dia 14 de janeiro de 2024.
Já a HBO Max também trouxe uma novidade aí sobre produção nacional, né? Que se chama BA, O Futuro Está Morto. Que é uma adaptação da HQ de Rafael Coutinho e ganhou data de pôster, né? Conta a história do jovem Ariel, que sofre bullying na escola. Só tem um amigo, chamado Dennis. Mas após beijar uma menina mais velha, o Ariel descobre que tem um poder especial e começa a integrar o BA, Beijo Adolescente. Grupo seleto de adolescentes que desenvolvem poderes na adolescência e ditam as tendências do mundo atual. Anota aí, gente, vai estrear no dia 13 de outubro.
E cadê os seriadores carioca, Marcela? Essa, quem deveria dizer essa notícia era você.
É verdade, né?
Porque a série How to Be a Carioca do Star Plus ganhou um pôster e data de estreia e promete ser um verdadeiro manual de sobrevivência na cidade maravilhosa, onde a cada episódio um estrangeiro viverá uma aventura no melhor estilo gringo, na tentativa de se adaptar à cultura. E para isso terá a ajuda do carioca da Gema, Francisco, que é interpretado por Seu Jorge, de Marighella, Cidade de Deus, e também de Manhãs de Setembro, né? E a série já estreia agora no dia 18 de outubro e eu fiquei animado pra assistir.
Ah, eu achei interessante, né? E tem o Seu Jorge, né?
Exato.
Gente? Seu Jorge. Então ele é o fio condutor, né, dessa história. Isso eu achei legal. E bem, né? Finalizando aí essa parte dos datas de estreia, né? A gente ainda falando de streaming, né? Foi confirmado que A Mother at the End of the World estreia simultânea no Brasil no dia 14 de novembro. E é uma minissérie que possui Alice Braga, né, no elenco. E acompanha a história de Darby Hart, que, junto com outras 8 pessoas, é convidada por um bilionário recluso para participar de um retiro em um local remoto. Quando um dos convidados é encontrado morto, Darby deve usar suas habilidades para provar que foi um assassinato antes que o assassino tire outra vida. Bem, né, agora vamos para as renovações e cancelamentos, né, começando aí com as séries renovadas. Então, vamos contar que, né, Tell Me Everything foi renovada para sua segunda temporada pelo ITVX.
E finalmente veio aí a notícia que eu estava aguardando muito, porque Alice in Borderland foi renovada para sua terceira temporada pela Netflix.
E quem também vai ganhar uma terceira temporada é o drama australiano The Newsreader, lá na ABC TV.
E segundo a Production Weekly, a terceira temporada de Good Omens já foi encomendada e começará a ser gravada em breve. O Prime Video ainda não anunciou a renovação oficialmente, mas eu estou aguardando ansiosamente por esse momento.
Ah, isso é maravilhoso, né? Então, assim, normalmente quando aparece na Production Weekly, né? Esse é um indício que a série pelo menos entrou em pré-produção, né? Então... Eu creio que já estavam já com o script pronto, né? E aí eles já estão já preparando como é que a gente vai gravar cenários e deve estar aguardando já, talvez, o final da greve dos atores mesmo.
Uhum.
E, né, pros fãs aí do Bob Esponja, né? Vai ter mais hambúrguer de Siri, gente. A animação Bob Esponja foi renovada para sua 15ª temporada pelo Nickelodeon.
Parece mentira, né? Mas já tem 15 temporadas de Bob Esponja. Mas a gente vai passar agora para as séries canceladas. Nós tivemos poucas essa semana, mas os cancelamentos de hoje começam com o canal Stars, que parece só querer ficar com o Power Verse mesmo. Isso porque a comédia Run the World, o drama Hills, que eu assisto, inclusive, e a dramédia Blind Spotting foram canceladas. Todas elas estavam, inclusive, na sua segunda temporada.
Pois é, né? Então foi... O Stars resolveu se livrar de várias essa semana, né? E bem, né? O outro cancelamento que a gente teve foi na ABC. Logo depois aí que teve o anúncio do fim da greve dos roteiristas, né? Foi cancelada a comédia Home Economics, após sua terceira temporada. E bem, agora a gente vai pros trailers dessa semana. Essa semana teve muito trailer, muito teaser, né? Então, sim, teve muito anúncio de animação, né? De trailer de animação lá da Netflix. Então, vamos começar primeiro com a TV aberta, né? Teve o drama Found da NBC ganhando seu primeiro trailer. Né? A sinopse diz que todos os anos mais de 600 mil pessoas são dadas como desaparecidas nos Estados Unidos. E uma especialista em relações públicas chamada Gabby Mosley já foi uma dessas pessoas. E a sua equipe, né, agora garante que sempre haverá alguém cuidando dos desaparecidos e esquecidos. E vai estrear no dia 3 de outubro.
E a BBC divulgou o trailer da 5ª e última temporada da versão britânica de Ghosts. O retorno já acontece agora, essa semana, dia 6 de outubro.
E agora a gente vai começar a falar da Netflix, né, que tem muitas novidades essa semana. Começando aí com o teaser do DNA do Crime, a sua primeira série brasileira de ação policial, né, inspirada em um caso real de 2017. É uma série que acompanha a investigação de um roubo de um carro forte de uma empresa brasileira na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Estreia em breve.
E seguindo adiante, a Netflix também trouxe o trailer de Robbie Williams, a sua nova produção documental, dividida em 4 partes, sobre o multi-premiado cantor britânico e maior artista solo da história do Reino Unido. Coincidindo com o 25º aniversário da sua carreira solo, a série mostra a sua definitiva ascensão à fama e ao estrelato, onde vão ter centenas de horas de imagens de arquivos pessoais íntimas e nunca vistas antes. Estreia em breve.
Já para os otakus, a Netflix divulgou o primeiro teaser de Blue Eye Samurai, a sua nova série animada que mostrará que em tempos de violência, medo e ódio, uma guerra começará. Sim, só essa a sinopse, né? Mas enfim, a gente vê mais detalhes depois. E vai estrear no dia 3 de novembro.
E ainda falando do Extremo Oriente, essa aqui é para os dorameiros. Castaway Diva, ou Diva Deriva, como ficou aqui no Brasil, estrelada por Park Eun-bin, já ganhou um trailer oficial. A produção é sobre Seo Mok-ha, uma mulher resgatada em uma ilha deserta. No ensino médio, ela sempre sonhou em ser uma cantora, então vai a uma audição organizada na cidade de Seul. No caminho para lá, ela desaparece e acaba em uma ilha deserta onde consegue sobreviver sozinha por 15 anos. Após ser resgatada, ela tenta se adaptar a um mundo desconhecido e ainda indo em busca do seu sonho de se tornar uma diva. Estreia no dia 28 de outubro na Netflix.
E, né, quem ganhou também um trailer foi Captain Laserhawk, mas um anime da Toon-Doom que tem estreia marcada pro dia 19 de outubro.
E a Maioral tá vindo aí, pena que o trailer não veio absolutamente nada, né? Porque Tomb Raider The Legend of Lara Croft, a nova animação da Netflix, adaptada inclusive da famosa franquia de jogos, também ganhou trailer nessa última semana, estreia em breve, sem data específica ainda.
É, e fechando as novidades aí do Netflix, né? Temos mais uma animação. É hora dos personagens de Big Mouth enfrentarem o ensino médio. O trailer da 7ª temporada já está disponível e a produção retorna no dia 20 de outubro.
E tá vindo aí a 5ª temporada de Fargo. E na última semana saiu um novo teaser da antologia do FX, que já retorna no dia 21 de novembro.
Já o Stan e o Peacock divulgaram um trailer da 2ª temporada de Wolf Like Me, que retorna no dia 19 de outubro.
A HBO Max divulgou o trailer de Scavenger's Reign, a sua nova animação de sci-fi. De acordo com a sinopse, quando um cargueiro do espaço profundo é danificado por uma explosão solar, a sua tripulação sobrevivente fica presa em um planeta lindo e implacável. Eles começam a aprender a verdadeira natureza desse planeta enquanto tentam sobreviver tempo suficiente para escapar ou ser resgatado. Estreia no dia 19 de outubro.
A HBO também lançou o trailer da 2ª temporada de 30 Monedas, que é uma série espanhola, né, que retorna com novos episódios no dia 23 de outubro.
Também foi divulgado o trailer da 7ª temporada de Rick and Morty, que retorna no dia 15 de outubro no Adult Swim e também na HBO Max.
Já no Showtime, né, saiu o trailer oficial de The Curse, que é uma série estrelada pela Emma Stone, né, e também tem o Nathan Fielder e a Benny Safdie, e acompanha um casal de empresários que planeja converter casas normais em residências ecológicas para moradores com dificuldades. Tudo isso em formato reality show no estilo do canal HGTV. E vai estar no dia 10 de novembro, hein?
E nós já falamos dela hoje, mas também saiu o trailer de How to Be a Carioca, lá pelo Star Plus. E lembrando que a série nacional já chega ao catálogo do streaming no dia 18 de outubro. E aí, Marcelo, o que foi que tu achou dos trailers dessa semana? O que tu gostou, o que tu não gostou? Fala aí pra gente.
Olha, eu achei interessante. A Hot Bear Carioca, se eu tiver tempo, vou ver. Do Carioca, né? Então, né? Ver um pouquinho como vou retratar na cidade. Espero que não entrem muito em vários clichês, mas enfim. É, eu achei interessante Found, né, que é da NBC, né? Na sinopse não tá falando isso claramente, mas tem uma coisa interessante na dinâmica da protagonista, que ela, né, ela tinha sido sequestrada e tal, e tinha um cara que sequestrou ela. E esse cara, ele sumiu também. E aí quem vê o trailer sabe, né? Então não é exatamente um spoiler, que na verdade o twist é que ela, na verdade, ele tá, ela deixou ele em cativeiro.
Uhum.
E ele ajuda ela nos casos, né, dessa série. Então isso eu achei interessante, entendeu? Não é uma coisa assim, ah, ela é super boazinha, entendeu? Tem uma twist, tem uma parte vingativa dela aí. Então eu achei interessante isso. Aí também eu gostei, né, de Captain Laserhawk, né?
Sim.
Que é essa animação aí da Netflix, né? Sim. que eu achei das animações que foi mais interessante. E The Curse, porque é uma série que também é muito bom. Quero ver como é que vai ser. Sou é óbvia. Quero ver como é que vai ser essa série, porque ela não costuma trabalhar em série, né? Então, como é que vai ser essa dinâmica aí?
Verdade.
Quero ver como é que vai ser.
Então, eu gostei dos que tu comentou também. É, eu acho que dos teus destaques eu só não coloquei como destaque Found. Mas eu gostei também do Captain Laserjack. E The Curse, eu acho que...
Laser Hawk.
Isso,
é,
isso mesmo.
Laser Hawk.
É, Laser Hawk, perdão. É, eu acho que o trailer, quando ele mescla vários personagens de videogame e de consoles completamente diferentes, e numa estética muito, muito voltada pra estética do videogame, já me ganhou de cara, sabe? Foi muito automático. Eu gostei muito, muito mesmo. Já adicionei na grade, quero muito assistir. É, How to Be a Carioca, com certeza eu verei, quero muito assistir, é série nacional, então eu sempre tento assistir, nem que seja o piloto. The Curse, eu acho que eu tô indo mais pela curiosidade, é, não só pelo teaserzinho, porque até então eu tava sem entender, até que o plano vai abrindo e você percebe que aquilo é uma filmagem, é um negócio que me deixou muito curioso, e também por causa da Emma Stone, né, que eu gosto bastante dela. É, mas eu também queria destacar a Blue Eye Samurai, que ficou lindo, lindo, lindo. Meu Deus, que trailer tão lindo. Visualmente é maravilhoso. E eu tenho o costume de dizer, às vezes, que se um trailer ele funcionasse sem áudio, então, aparentemente, ele é uma boa produção. É óbvio que tem inúmeros outros fatores, né? A gente sabe disso. Mas esse é um caso disso. Ele é um trailer que, se não tivesse nada falado, fosse só uma trilha sonora, visualmente ele já me convenceria o suficiente para eu querer assistir. Porque ele é muito bonito, o traço é muito bonito, a história aparentemente é muito interessante, e aí eu fiquei muito afim. Mas eu também queria destacar, só pra finalizar, como a composição de um trailer pode vender muito bem um produto. Porque aquele Scavengers Reign, da HBO Max, que é o do pessoal que cai, tem a explosão solar e tal, e vem tentar sobreviver em um planeta. Meu Deus, é lindíssimo, que trailer bonito. Eu acho que eu não vou assistir, mas eu fiquei encantado com a beleza da animação e a forma como eles compuseram o trailer. Porque inicialmente você tá vendo as coisas, a sequência de imagens são bem caóticas, mas tem uma trilha sonora super tranquila, calma, good vibes e tal. E aí eu achei ele muito bem feito, um trailer que vende e muito, mas eu acho que eu não vou assistir.
É, eu sinto que ela é bem conceitual. Isso me lembrou um pouco a Akira. Não sei se
sim.
É, me lembra a Akira.
Uhum.
Inclusive, eu amo. Agora, meu receio é ela ser cancelada. Então, tipo, eu visualmente acho maravilhosa, mas eu fico
com
muito medo de ser cancelada, porque é um estilo diferente de animação,
muito,
né? Então, não sei como é que vai ser a receptividade aí do público.
É verdade.
Mas que é bem interessante também, concordo. E é isso, né? Essa semana teve muito trailer, né?
Uhum.
A gente tem muita coisa interessante pra assistir. E bem, né? Os ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais, hein?
As pessoas que estão nos ouvindo podem primeiramente nos acompanhar através do site, né? Fazer o seu cadastro lá, criar o seu perfil, adicionar a sua série no seu perfil e tarará, tarará, pipipi, popopó. Pode também nos acompanhar no nosso Instagram, @bancodeseriesoficial. No Twitter nós temos dois perfis. Um onde você fica por dentro das novidades das séries, que é o @BDSNewsOficial. E o outro que você fica por dentro das novidades do site e do aplicativo, que é o @BancoDeSeries. No Telegram nós temos o nosso canal, é só você fazer a pesquisa por BDSNewsOficialR, tudo junto, e não esqueça do R no final. E por fim, mas não menos importante, se você usar o Threads, nós temos dois perfis, onde, assim como no Twitter, nós temos um perfil para o site, que é o @BancoDeSeriesSAC. E nós temos um perfil para as novidades de séries, que é o @BancoDeSeriesOficial.
Bem, né? Agora a gente vai pro giro das séries, né? Começando com uma notícia não muito boa, né?
Verdade.
Porque se deu certo numa, outras vão tentar. O Disney Plus informou seus assinantes lá no Canadá sobre a atualização de seus termos e condições de uso. E a partir do dia 1º de novembro de 2023... terá uma mudança, né, que aponta claramente para a repressão do compartilhamento de senhas. Ou seja, o Canadá é o primeiro país que o Disney Plus começará a proibir esse compartilhamento de senha entre pessoas, entre usuários, né? E fica a pergunta para os nossos ouvintes, né? Caso chegue ao Brasil, você continuará assinando aí a Disney Plus? conta pra gente lá na nossa página do BDS ou também nas redes sociais.
E a Netflix divulgou um teaser apenas para anunciar Devil May Cry, um novo anime baseado na franquia de jogos. Ainda não tem uma previsão de estreia, mas foi única e exclusivamente um teaser para dizer que vem aí esse anime.
Legal, né? Uma adaptação aí de videogame. E finalmente vem aí a segunda temporada de Field, que vai ser chamada, né, de Capote vs The Swans. Saíram as primeiras imagens oficiais, né? E esse novo capítulo, né, de uma antologia é estrelado pela Chloe Sevigny, de Russian Doll, e por Naomi Watts, né, de The Impossible. Conta a história real do famoso escritor prodígio Truman Capote, que se aproximava de várias mulheres ricas e estilosas apenas para atraí-las, depois revelando seus segredos ao mundo. Estreia entre dezembro e fevereiro no FX, né? Não tem uma data clara, mas a gente já sabe aí que vai ser no inverno norte-americano.
Olha, e semana passada saiu o trailer e essa semana tem uma possível novidade sobre Squid Game The Challenge. Aquele reality baseado nos joguinhos, digamos assim, de Round 6. Porque ele pode ter um lançamento em formato diferente do normal para a Netflix. De acordo com o Deadline, a Tudum está considerando lançar a primeira temporada em blocos de episódios e não todos de uma vez, como é o hábito da Netflix, né? Dessa forma, acredita-se que poderia ser gerado mais buzz para o reality. E aí fica a dúvida, né? Será que finalmente a Netflix vai mudar esse tipo de modelo de estreia ou não? Aqui, todos nós, talvez não só o redator que colocou, viu, Eric? Mas eu acho que todos nós que temos, que usamos a Netflix, gostaríamos e muito, muito mesmo dessa mudança. Pelo menos se fossem blocos de 3 em 3, como é o caso da HBO, faz isso com Our Flags Men Deaths, que é uma das que eu assisto e tal. Mas isso é muito bom, velho, isso ajuda muito. Mas pra finalizar a notícia, né, que eu tô enrolando, o reality já estreia no dia 22 de novembro lá na Netflix.
Eu concordo, né? Acho que seria muito melhor se eles lançassem blocos de episódios, né? Assim, algumas pessoas comentaram, né, quando saiu essa notícia, que realmente a Netflix não é que ela não faça isso, ela já faz, às vezes, com alguns realities. Mas eu acho que, por exemplo, esse caso do Squid Game The Challenge, tipo, eles não estavam comentando nada e agora saiu uma notícia no Deadline falando isso, né? Entendi. Então é interessante eles darem esse destaque, essa possibilidade, né?
Uhum.
Porque pra reality, às vezes, é bom realmente você ter essa coisa, né, de acompanhar, né, com mais afinco. E normalmente, quando você lança de uma vez, o assunto tende a morrer um pouco, né?
Sim.
Depois de uma semana. Então, eu acho que seria bom eles fazerem pra tudo, né? Mas
é, enfim, verdade.
Vamos ver se. Se um dia isso muda de fato, né? Bem, né? Agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos filmes brasileiros. E o Tom está na redação do Banco de Séries para trazer as novidades pra gente.
Fala, BDSs, aqui é o Tom. E com esse calor todo que tá fazendo, você prefere ficar em casa, na sombra e água fresca, só aproveitando as novidades da semana? Vem que eu te conto que os streamings brasileiros lançaram do dia 25 de setembro até o dia 1º de outubro. Começando pela Netflix, e a minha dica dessa semana fica para quem curte anime. Então, Castlevania Nocturne foi lançado na última quinta e traz uma nova saga aí do universo da série original Castlevania. E de acordo com a sinopse, vai trazer o retorno até de um personagem original, né, para essa nova produção. Para quem não tá ligado, Castlevania é uma série que foi lançada em 2017. É uma animação adulta que traz um vampiro em busca de vingança. Vale a pena conferir e já ficar em dia aí para essa nova série. Castlevania Nocturne tem 8 episódios de cerca de 30 minutos cada um. Falando do Prime Video, depois do lançamento da série do universo de John Wick na semana passada, o Prime Video veio com uma nova produção ambiciosa. Então, Gen V foi adicionada ao catálogo na sexta-feira e já tem 3 episódios disponíveis. A série que vem do universo de The Boys chega aí para tapar o buraco da série original e tem o brasileiro Marco Pigossi, de Cidade Invisível, no elenco. Falando sobre Globoplay, a semana ficou marcada aí pelo retorno de A Divisão, uma série original do streaming que inicia sua terceira temporada e já tem um episódio disponível. Para os noveleiros, teve a estreia de Elas por Elas, uma nova versão remake, que vai ter a edição aí de novos capítulos de segunda a sexta-feira. Falando de novelas mexicanas, a novela Intrusa teve os capítulos de 31 a 45 adicionados. Para quem curte reality, teve a estreia da sexta temporada do The Taste Brasil, com dois episódios, aí na terça e na quinta, e que devem continuar sendo adicionados ao catálogo semanalmente. E aí, deu para adicionar alguma coisa na grade? Me conta lá nos comentários desse episódio. Uma boa semana para todo mundo, tchau, tchau.
Muito obrigado, Tom, por trazer essas novidades aqui pra gente, por nos dar essa cobertura do que foi que chegou aqui no Brasil. E agora nós vamos para os nossos destaques, os destaques dessa semana. E como, no meu caso, eu tenho dois destaques e foram assim se arrastando porque eu quase não fiz nada, queria deixar pra você, Marcelo, o que é que você tem de destaque dessa semana?
Ih, ó, eu também não fico com essa não, hein? Mas, né, eu aproveitei, né, o que deu pra ver, eu maratonei a última temporada de Sex Education, né, mas não é um destaque exatamente positivo, né, e eu acho que muita gente que já assistiu vai concordar comigo que essa quarta temporada teve umas coisas meio estranhas. Eu acho que enfiaram muito personagem novo. Teve uns personagens que ficaram meio que isolados praticamente do resto do elenco. E eu fiquei, gente, precisava ser assim? Enfim. Então, tipo, tava meio maçante de assistir ali no... Pô, na meiuca dos episódios, uhum, né? Assim, terceiro até os quinto, sexto, tava meio chato. Mas o final eu até que gostei, vou te confessar. Então, assim, na minha opinião, o final até ficou ok. E pelo que eu soube, a produtora executiva, né, a showrunner da série, ela falou que quando ela começou a escrever essa temporada, ela não achava que ia ser a última temporada.
Uhum.
Então, faz muito sentido quando ela falou isso. Eu acho que saiu ontem a notícia. Aí eu... faz muito sentido
que ela
falou.
Que toma,
porque,
né?
Porque... Ela botou muitos personagens novos, tem uma mudança, né?
Vixe.
Colégio, então um ambiente completamente novo também.
Eu não sabia disso, caramba.
Pois é
um risco enorme isso, né?
Exatamente. É sorte que, tipo, era a última, já acabou, mas... Uhum. Complicado.
Mas é um risco, eu acho que, assim, todo produtor, todo showrunner, qualquer pessoa que vai pegar uma série da Netflix pra dirigir, pra comandar, corre esse risco muito grandiosamente, porque... Infelizmente, a Netflix não é muito digna de confiança, né? Ou você assina um contrato longo já, um contrato de X temporadas, e mesmo assim correndo o risco de uma quebra de contrato, feito a Netflix já fez, de cancelar séries que já estavam renovadas, né? Ou você vai nesse de dar um tiro no escuro mesmo, sabe? De sem saber o que é que vai acontecer com a sua série.
Assim, eu acho até que pode ser que eles me forçaram o fim, porque o Nicucci, né? Faz o Eric,
Gatua, isso.
O Maeve também, né? Acho que os dois iam sair da série de qualquer forma. E aí eu acho que ia ficar complicado, só ficar o Otis, né? Dos principais mesmo, né?
Sim, sim.
Talvez possa ser forçado por isso. Mas é um risco muito grande e eu acho que foi melhor acabar logo.
Também acho.
Porque senão ser complicado.
Eu ainda não vi essa temporada. Mas quero muito assistir, eu acho que essa semana, como vai ser semana de avaliação lá no colégio, eu vou ter um tempinho maior, já que eu não preciso dar aula, é só aplicar a prova e ver os alunos chorando. Mas eu queria dar dois destaques. Um, eu só vi o piloto, que é de Still Up, da Apple TV Plus, eu achei muito bom. É uma comédia romântica, é uma dramédia, na verdade, do jeito que eu gosto, e do jeito também que a Apple TV Plus tem vindo... rotineiramente fazendo, tem um padrãozinho, e eu até já comentei aqui junto em outro festa junto com o Eric sobre isso. É uma característica muito peculiar deles, a forma como eles têm criado essas comédias românticas, esses dramédias, né? E é bem pautada na realidade e em vidas reais, parece, porque elas se aproximam muito do contexto social em que às vezes a gente se encontra, e mesmo que não seja o nosso contexto social, mas às vezes a gente termina se identificando muito profundamente com personagens ou com dilemas que eles encontram. Então eu queria indicar Still Up. Quero ainda hoje, no dia dessa gravação, terminar de assistir os episódios que eu estou atrasados. Mas eu também queria indicar Harlan Coben's Shelter, que aqui no Brasil ficou chamada de Refúgio. Se você gosta de Harlan Coben ou se você gosta de série de suspense, de investigação, pode assistir sem medo. A Netflix tem adaptado algumas obras dele. e, com perdão na palavra, mas cagou o que estava escrito ali na literatura. E dessa vez eu fiquei muito feliz porque Harlan Coben é um dos diretores executivos da série e aparece o nomezinho dele lá, e isso me tranquilizou muito. Mas como eu já li vários livros dele, é um dos meus autores de suspense favorito, eu recomendo a série, assim como eu recomendo os livros, porque a série conseguiu retratar muito bem a aura misteriosa e aquela aura sombria, digamos assim, aquele aspecto meio dark, meio obscuro mesmo, que ele coloca em todas as suas obras, e que vai se aliviando ao final quando as coisas vão se desenvolvendo, vão se solucionando. Se você assistiu e não gostou, não entendeu muito o final, porque ele termina de uma forma como se fosse um gancho para uma próxima temporada. Os livros de Harlan Coben sempre terminam meio que assim, com algo grandioso, como se fosse ter uma continuação, mas eu acho que isso é um recurso que ele se utiliza, meio que para deixar o muito por conta do leitor também. E eu acho que isso é sensacional da parte dele. Então fica aqui essas minhas duas indicações.
Ah, interessante. Gostei das dicas. Essa coisa de deixar um gancho assim, né? Fica às vezes subentendido, uhum, né? Interprete como fica, legal. Bem, né? Vamos para as estreias da semana, né? Hoje, no dia 2, vai ter o retorno da novela Reis para sua nona temporada na Record. E no Cartoon Network tem a estreia da primeira temporada de Jessica's Big Little World.
Amanhã, dia 3, o reality Shark Tank Brasil volta para a 8ª temporada no canal Sony.
Feira, dia 4, o queridíssimo boneco assassino Chuck dá as caras para a sua 3ª temporada no Sci-Fi. O mesmo canal ainda tem o retorno da 2ª temporada de Surreal Estate. E na NBC, Quantum Leap volta para a sua 2ª temporada.
Na quinta-feira, dia 5, tem um monte de coisa boa, né? Para começar, o Deus da Trapaça, Loki, está de volta para a estreia da sua 2ª temporada no Disney Plus. Na HBO Max tem Our Flags Meet Death, retornando para a sua 2ª temporada, e isso me deixou muito feliz. Já na Netflix, eles vão trazer de volta Lupin para a sua 2ª temporada. E no Channel 5, All Creatures Great and Small está regressando para a sua 4ª temporada, e essa série só tem um fã, que é Eric.
Na sexta-feira, né, no dia 6, a versão britânica de Ghost retorna para a sua 5ª e última temporada na BBC One. E no sexta-feira tem o retorno de Transplant, que vai, né, começar sua 4ª e última temporada.
E para encerrar, no sábado, dia 7, o Saturday Night Live está voltando para a sua 49ª temporada na NBC. E o anime Spy X Family retorna para a sua 2ª temporada no TV Tokyo.
O Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. Produção fica a cargo de Pedro Rubens e Marcela Souza. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio também fica por conta do Pedro.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Inclusive, se você estiver nos ouvindo por lá pelo Spotify, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
E, né, vocês sabiam que podem marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries? É só digitar BDSCast na barra de pesquisa do site, né, e ali você pode, né, marcar os episódios, dar nota, né, e saber de onde você parou. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu sou a Marcela.
E eu sou o Pedro. E essa foi mais uma edição do Fast News. Aproveite a semana, dê muito play. Aproveite as séries para desopilar um pouquinho da rotina. E é isso. Um cheiro para você e até mais.
Tchau, tchau.